Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos proceder à terceira e última audição do dia, um dia que começou cedo com o Sr. Ministro das Finanças e que ainda não terminou. Temos o Sr. Dr. Luís Marques, que representa a Associação Movimento de Imigrantes Lesados Portugueses, a quem eu agradeço a presença e o contributo que vai dar para este processo de especialidade da proposta de lei 74/13 que estamos a analisar, e manifestou interesse em fazer uma intervenção inicial. Tenha 10 minutos para esse efeito.
Ora, muito boa tarde. Excelentíssimos senhores deputados, agradeço desde já o convite e também à Presidente da Comissão para hoje estar presente, para também dar algumas, portanto, o meu ponto de vista nessa situação. É com muito gosto e com muita honra que me dirijo a vós no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei número 74/13. Como sabem, a AMELP, na qualidade de representante de um conjunto de imigrantes lesados a quem foram colocados valores mobiliários assemelhados a ações preferenciais de veículos, já apresentou uma petição nesta casa, tendo tido a oportunidade de expor o conjunto de argumentos que não precisam de ser chamados a esta discussão. De facto, nós somos criadores do novo banco e é essa a luta que travamos há quase 3 anos. Não quer isto dizer que a AMELP não veja com bons olhos o diploma que hoje se discute. Aprovamos o diploma na sua genérica, mas criticamos o seu âmbito, já que vai construir um diploma para acudir a situações idênticas à do BES. Sempre que investidores não qualificados se disparam com uma resolução bancária, é com inadvertência financeira defeituosa, então que seja de forma definitiva, abstrata e abrangente. Por não ter a coragem de alargar o âmbito do diploma, atirando eventuais restrições para o momento da aprovação de um fundo pela CMVM. Porque não tentar incluir neste diploma todas as eventuais situações que conhecemos, dando a mesma oportunidade de um a todos. Vejam que eventuais garantias do Estado não são dadas automaticamente por este diploma. O Governo vai ter que analisar, caso a caso, um fundo tão como consagrado neste diploma, mesmo nas situações em que o Estado não oferece garantias, é uma via válida pelo simples facto de isentar custas judiciais. Eu, como Presidente da AMELP, na eventualidade de não conseguir que o novo banco assuma as suas responsabilidades, gostaria de poder aceder a este diploma e garanto que o simples facto de isentar as taxas de justiça seria uma grande mais-valia. Contudo, peço aos senhores deputados, peço coragem, alarguem o âmbito deste diploma e contribuam para uma das melhores soluções políticas da década. Sem partidarismos, todos juntos para pormos fim a este martírio. Isto é um martírio que nós temos a passar, portanto, eu representante dos imigrantes, posso garantir que tenho estado em vários países, portanto, sobretudo na Europa, as pessoas estão a passar o martírio. Isto é um calvário que as pessoas estão a passar, isto está a destruir a imigração, está a destruir tudo o que envolve. Se alargarem o âmbito deste diploma, ficarão na história, e não me refiro à história de Portugal, refiro-me à coragem de terem encontrado uma solução para os perigos da resolução bancária, tal como foi testado em Portugal e impingido pela União Europeia. Se alargarem o âmbito deste diploma, é uma lei vossa, não é do Governo, é uma vitória vossa e do povo. Tenho dito, aceito os meus cumprimentos de todos os imigrantes portugueses, especialmente daqueles que eu represento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Passamos às intervenções dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves representará aqui o PSD.
5 minutos. Muito bem. Talvez não seja necessário. Sr. Presidente, Sr. Luís Marques, Presidente da AMELP, este é um tema que acompanha muito particularmente o Parlamento naquilo que é a sua área das comunidades portuguesas há vários anos. Já tivemos várias vezes a oportunidade de nos encontrarmos, tratar esta questão e dizer aquilo que me parece importante antes de lhe fazer uma outra pergunta. Como sabe, em agosto de 2015 foi proposta uma solução aos imigrantes lesados, na altura onde o Governo entendeu que isto era uma matéria de domínio técnico, uma solução que eu pessoalmente também não concordei, e que essa solução foi muito criticada, foram criadas imensas expectativas, muito particularmente aos lesados do BES em período de campanha eleitoral, e aquilo que vimos no seguimento do que se revelou nas eleições de 2015 é que até hoje o problema ainda não foi resolvido, e aquilo que nos parece ainda mais surpreendente é que aquela solução que foi criticada e que muitos consideraram, e muito particularmente os lesados do BES com justiça, uma solução que nunca deveria ter sido apresentada, foi defendida a semana passada pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou há 15 dias, a quando do 10 de junho, dizendo que 90% dos lesados do BES já optaram por essa solução e que foi, cito as palavras, a solução possível de encontrar. Aquilo que se passou atualmente é que, neste momento, esta questão passou para o domínio político. O Governo entendeu tomar conta desta situação, criou grupos de trabalho e criou precisamente um grupo de trabalho com os lesados imigrantes. Esse grupo de trabalho, pelas primeiras informações que tive, teria conclusões sobre esta matéria em maio de 2016. Foi essa informação que eu tive como parlamentar eleito pelo Círculo de Imigração. Durante o ano 2016, este grupo parlamentar, através dos seus deputados eleitos pelos Círculos de Imigração, questionaram 3 vezes o Governo, e o Governo só nos respondeu no primeiro trimestre já do corrente ano, apontando como solução a solução que tanto criticaram em agosto de 2015. E, portanto, sendo esta questão hoje uma questão já do domínio político, em que se criaram grupos de trabalho, e temos até a discutir hoje aqui uma iniciativa nesta comissão, em que abrange um conjunto de lesados do BES, nós entendemos, o Partido Social Democrata entende, muito particularmente através daquilo que é a sua forma de analisar esta matéria relativamente aos portugueses que vivem no estrangeiro, que se vamos encontrar soluções para a maioria dos lesados, ou estamos a procurar, temos como é evidente, encontrar soluções para os lesados do BES imigrante. Isto é uma questão política, foram criadas expectativas, foram criados grupos de trabalho, as pessoas entenderam que o grupo de trabalho teria resultados. Hoje sabemos que alguns setores dos lesados do BES aparentemente terão uma solução encontrada, poderão gostar mais ou poderão gostar menos, mas continuam a não constar dessa solução os lesados do BES imigrantes. E estamos a falar de um conjunto de pessoas que adquiriram um conjunto de produtos que pensavam eles, de boa fé, que esses produtos tinham total garantia de capital e, no fundo, foram vítimas de uma fraude que, como é evidente, toca portugueses espalhados por todo o mundo e não só, particularmente da França, como muitas vezes se tenta fazer passar. Portanto, neste momento, nós entendemos claramente, se está a encontrar uma solução, que realmente que não se deixem de fora um conjunto de portugueses que só por residirem no estrangeiro eventualmente terão menos capacidade de intervenção naquilo que são as formas de intervir no plano político em Portugal. Mas, entretanto, nós estamos aqui com um documento e já ouvi a intervenção do Sr. Luís Marques, que fala do alargar do âmbito. Seria bom, eventualmente, que nos fizessem chegar, e aqui a minha pergunta, o que é que entende que poderia ser alterável nesta proposta, no sentido de finalmente poder ir ao encontro daquilo que os lesados do BES imigrantes esperam. Poderá ser agora, poderá facultar-nos essa documentação mais tarde, mas é fundamental que nós também tenhamos essa informação, tanto mais que esta questão foi tanto discutida e tanto lateralmente discutida, sem nunca questão de concretização, que deve merecer a atenção especial. Eu chamo também aqui à responsabilidade de alguns grupos parlamentares. Nós não podemos criar expectativas só porque estamos num plano eleitoral. Porque esta matéria tem a ver com a vida das pessoas. E por isso os lesados de BES imigrantes, aqueles que residem no estrangeiro, face às expectativas que foram criadas no período de campanha eleitoral e durante o correr do ano 2016, e face às consequências positivas que têm tido para outros lesados e não para eles, realmente compreende-se este mal-estar, este desalento, este desânimo e também uma forma negativa como... De uma forma negativa, como o país transmite a sua imagem para o estrangeiro. Agradecemos claramente se é-nos possível transmitir já aqui o que é que, de que forma deve-se alargar o âmbito da proposta que estamos hoje aqui a discutir e, eventualmente, caso não tenha concretamente essa proposta, se nos poderá, eventualmente, durante o trabalho que vai decorrer na Assembleia da República até a sua votação, ter essas informações para que o possamos fazer, ou então, tentar-se encontrar, já que se encontrar um grupo de trabalho, outro tipo de solução, e já agora gostaria, no grupo de trabalho em que teve, foi presidido pelo Dr. Diogo Lacerda de Machado, o que é que vos foi dito no plano concreto sobre esta matéria que levou o Governo a dizer que até ao mês de maio do ano passado teria o problema resolvido. E uma vez mais agradecer aqui a sua presença. Esta é uma matéria que para mim tem muita importância porque ela tem uma dimensão que ultrapassa Portugal. E se Portugal, no plano económico, deve contar com as suas comunidades, este é um caso que deve ter uma atenção particular por aqueles que entenderam que esta não era uma questão técnica, era uma questão política.
Muito obrigado. Eu acrescentava só, antes de passar a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Paulo Correia, o seguinte: algum contributo a vir deverá ser até o dia 11, porque a Sra. Presidente fixou o dia 12 como prazo para entrega de propostas de alteração. E de modo a que os grupos parlamentares possam estudar esses contributos e depois ainda ver se transformam em propostas de alteração ou não. Era só este facto. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Movimento Imigrantes Lesados Portugueses e gostaria de começar por dizer que talvez hoje o país houvesse menos portugueses lesados pelo sistema financeiro se o anterior Governo não tivesse engavetado os problemas da banca como engavetou durante alguns anos numa perspectiva de agenda eleitoral. E neste caso concreto, queria lhe dizer que registamos, portanto, a preocupação e a vossa carta reivindicativa, digamos assim, que também já é de nosso conhecimento, porque já outras reuniões foram feitas, pedidos de audiência, reuniões conjuntas, portanto, estamos a par daquilo que são as vossas reivindicações. Relativamente a esta proposta de lei, ela não veicula propriamente o acordo, porque o acordo foi firmado na esfera do Governo num grupo de trabalho, portanto a construção do grupo de trabalho de que chegou a uma determinada solução. Solução essa que tem como natureza o facto do Estado ter falhado, assumir que o Estado falhou na supervisão, na regulação das aplicações e dos instrumentos financeiros que foram comercializados. Entre, neste caso, o BES e investidores não qualificados, e que hoje são créditos que recaem sobre terceiros e, portanto, têm um valor comercial. E esta proposta de lei é, digamos, o chapéu que também abriga este acordo, o acordo que está definido pelo grupo de trabalho, a solução encontrada. Não significa que seja o único acordo que possa caber neste chapéu, portanto, esta proposta de lei institui a possibilidade, define o enquadramento legal para a criação de fundos de recuperação de créditos tidos por investidores não qualificados. E depois, no seu âmbito de aplicação, faz um conjunto de restrições e, portanto, o que eu também gostaria de lhe questionar é se quais são as propostas que faz de alteração a esta proposta de lei. E também gostaria de questionar se tem informação de quantos imigrantes subscreveram o acordo dos lesados do papel comercial, se tem essa informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito boa tarde. Também queria cumprimentar o representante da Associação dos Imigrantes Lesados. Em primeiro lugar, dizer que, e também mais uma vez na primeira vez que reunimos, e que entendemos que deveria ser encontrada uma forma de equiparar as situações dos lesados imigrantes não qualificados e que são em larga medida ou estão em larga medida numa situação muito semelhante àquela em que estão os restantes lesados, com a diferença de terem adquirido um produto tecnicamente diferente, mas que na realidade até é perverso porque é um produto mais complexo. porque são na sua maioria ou na sua totalidade ações preferenciais de empresas que tinham lá dentro obrigações do BES naquele momento, porque antes tinham tido papel comercial e depois aquilo rodou num certo momento e passaram a ter obrigações do BES. E portanto, na sua essência, a situação destes lesados imigrantes não difere daquela da situação dos restantes lesados. A minha pergunta, e portanto nós achamos que a solução deveria integrar os lesados imigrantes. A minha pergunta diz respeito, para que possamos também compreender a dimensão do fenómeno e do problema, é quantos lesados imigrantes, ou quantos imigrantes lesados, é que estão nesta situação das ações preferenciais. Porque, segundo percebemos, só estas é que estão excluídas do acordo, e se há imigrantes que estão no acordo por terem papel comercial normal. E, portanto, tentar perceber se existe ou não existe esta distinção, quantas são as pessoas que estão nesta situação das ações preferenciais, portanto, fora deste acordo existente, e também tentar perceber, porque já houve uma solução ou uma proposta de solução para os imigrantes, que solução foi essa e em que ponto é que ela ficou e qual foi a sua abrangência e a sua aceitação nos imigrantes. Reitero o pedido, lembrando sempre que nós estamos sempre a ter duas discussões em paralelo, uma é a lei que sairá daqui e a outra é o acordo que foi feito, e elas não são necessariamente a mesma coisa, mas ainda assim reitero o pedido para que, se houver alguma proposta de alteração à lei, e se vocês tiverem essa proposta, que a possam enviar para nós podermos analisá-la em conjunto com as restantes alterações. E pronto, reiterando a nossa compreensão e apoio à causa dos imigrantes lesados, queríamos só perceber estes pormenores para também, porque este processo continuaremos a ouvir outras instituições, e portanto para nós é importante ter todos os dados em cima da mesa para que possamos contribuir para o melhor resultado possível, e um que não deixe de fora ninguém, e certamente os imigrantes.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cília Meireles, CDS-PP.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar a Associação Movimento de Imigrantes Lesados Portugueses e agradecer-lhe estar aqui, dizer-lhe que compreendemos a sua solicitação. Aliás, só o facto de dizer, porque no fundo aquilo que nos vem pedir é uma alteração do âmbito, é cair dentro deste diploma dos fundos de recuperação. O facto de nos dizer, nem que seja só pelas taxas de justiça, não é? Que é quase a mesma coisa que nos dizer, nem que seja só para nos permitirem o acesso aos tribunais, eu acho que é daqueles momentos em que há muito pouco mais a acrescentar. Mas gostava, porque nós estamos a falar não apenas disso, mas também de uma legislação que serve de chapéu para vários acordos, e eu acho que para os deputados e para o Parlamento não deve ser indiferente os acordos a que ela serve de chapéu. Nós devemos saber que acordos são estes, porque é que são uns, porque é que não são outros, quem é que está incluído e quem é que está excluído. O que eu lhe ia pedir é uma série de esclarecimentos para todos percebermos exatamente do que é que estamos a falar. A primeira é de quantas pessoas é que estamos a falar. Depois, que tipos de produtos têm, ações preferenciais de veículos, que tanto quanto percebi têm obrigações do BES Luxemburgo ou do novo banco. Queria que me explicasse exatamente que são produtos que têm outros produtos. Queremos que me explicasse o que é exatamente isto, porque imagino que haja vários. Em que condições foram adquiridos e como é que lhes venderam isto, porque eu sei que a maior parte das pessoas provavelmente só soube o que tinha quando percebeu que havia um problema. Depois, mais importante ainda, que tipo de soluções lhes foram propostas e em que medida é que elas foram aceitas ou não, para depois percebermos em que medida é que podemos aqui ajudar a chegar a outras soluções. Obrigada.
Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero cumprimentar a AMELP em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Praticamente já tudo foi dito pelos restantes grupos parlamentares. Eu julgo que seria importante, de facto, compreender melhor a natureza do produto. Tanto quanto me recordo, a AMELP representa um conjunto de imigrantes que terão adquirido produtos que pensavam ser contas a prazo. É isto, não é? Para eu ver se não estou... Que pensavam ser contas a prazo, mas que na verdade eram ações de veículos que tinham outros produtos, mas o novo banco apresentou... Portanto, mas esses produtos transitaram para o novo banco, para o perímetro do novo banco. E o novo banco apresentou uma solução que, tanto quanto me recordo, é, do ponto de vista, de todos os pontos de vista, inaceitável e ela própria configura, aparenta configurar uma má prática do novo banco. Era só para ter a certeza de que estamos a falar do mesmo produto. Não sei se haveria, tendo em conta que estas responsabilidades transitaram para o novo banco, não sei se haveria uma solução tão simples quanto o alargamento do âmbito da proposta de lei, ou se seria necessário tomar outras medidas executivas, práticas, para dar corpo a uma integração deste tipo de pessoas que constituíram contas na possibilidade de recuperação através de um fundo como aquele que o Governo agora propõe. Parece-me que talvez seja um pouco mais complicado do que isso. De qualquer das formas, qualquer proposta, como já foi dito, era bom que pudesse chegar ao Parlamento e era bom também que compreendêssemos em que ponto da situação está a vossa relação com o novo banco, porque tenho a sensação que transitou para o novo banco, ou foram retransmitidas para o BES, e quem é que aceitou a solução de recurso, se aceitam ou não aceitam a solução de recurso proposta pelo novo banco, sendo retransmitidas para o novo BES, ou melhor, desculpem, para o BES mau, sendo retransmitidas para o BES mau, vão buscar, entre aspas, a massa falida do BES mau e, portanto, muito provavelmente não vão buscar nada. E, portanto, estamos a falar de pessoas que pensavam que estavam a constituir contas a prazo, quando na verdade estavam a emprestar dinheiro a uma empresa que nem sequer dizia que estava a emitir dívida às pessoas que já estavam a comprar. Ainda assim, aquilo que gostava de vos dizer é, se tiverem uma proposta concreta para uma intervenção pública que possa resolver o vosso problema, da parte do PCP há inteira abertura para estudar, mas não me parece tão simples e posso estar enganado. E o Sr. Presidente da AMELP pode dar-me nota do contrário e justificar, mas não me parece tão simples quanto alargar o âmbito da proposta de lei que está agora em causa, não é? Estamos a falar de produtos que eram manifestamente diferentes e o acordo, a vir a ser constituído um acordo entre o Novo Banco, o UBS e o Banco de Portugal, a CMVM e estes investidores em concreto, teria de ser um acordo diferente daquele que foi subscrito. Portanto, até pode o chapéu, a lei, ser a mesma, mas o acordo teria que ser diferente. Estamos a falar de taxas de juros que eram diferentes, valores que eram diferentes, o produto que era diferente. Portanto, tudo isto, se pudesse dar-nos alguma ajuda também para compreender, eu agradeci.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra, se de facto se houver alguma proposta, agora, eu penso que para ser útil tem que ser uma coisa muito concreta a incidir sobre o artigo X, Y ou Z da proposta de lei, porque se for um texto abstrato, os deputados não terão condições de o formalizar logo em proposta de alteração à lei que será votada aqui no dia 12, penso, ou dia 13, na próxima semana. Sr. Doutor, faça o favor então para poder responder, 10 minutos para um conjunto de respostas. Muito obrigado.
Portanto, vou começar por responder genericamente. Queria, primeiro, antes de tudo, depois vou começar a responder individualmente, mas queria responder aqui de uma coisa. Portanto, os imigrantes, portanto, que fica aqui bem, bem claro, nunca foram investidores. Portanto, isso que seja, nunca foram investidores. Na última, houve uma conferência que foi na semana passada, os imigrantes eram depositantes de poupanças de uma vida que angariavam e amelhavam dia a dia para fazer um pé de meia, para um certo momento terem aquele pé de meia para fazer face às doenças, para fazer face aos medicamentos e tudo mais. A média de idade das pessoas dadas, estamos a falar de média de idade de 70 anos, pessoas que no dia de hoje não têm qualquer literacia financeira. Portanto, eu não me revejo em nada em papel comercial. Portanto, aqui para responder aqui ao Dr. Carlos Gonçalves, eu não me revejo em nada ao papel comercial. São pessoas com a maioria, nem a quarta classe tem. Eu tenho vários casos que a gente pede para escrever uma folha o nome e o número de telefone e o endereço, e a maioria nem isso sabem fazer numa folha. Portanto, são pessoas com uma literacia completamente, tão a nível financeiro, completamente básica. Portanto, eram poupanças de uma vida. Segundo, as pessoas efetivamente faziam uma confiança absurda, ou absoluta, sim. Desculpa, é que eu peço desculpa, é que eu vivi toda a minha vida fora e tento adaptar a linguagem portuguesa, se calhar faria muito melhor o francês, mas peço desculpa. Fazia uma confiança, aquilo, e portanto, vou dar o exemplo da França, o BES era quase como embaixada. Portanto, as pessoas iam lá, tinham uma confiança total no gestor que estava, e o gestor dizia, olha, isto é o único produto que nós temos. Depois eu queria dar também aqui uma resposta, não iam atrás de taxas de juros. Eu tenho aqui documentos que poderei vos transmitir. A taxa de juros era, por exemplo, em 2013, a 2,75. Portanto, vejam que depois tributada em sede IRS, a maioria, portanto, poderei comprovar isso. Portanto, era uma taxa, não era atrás de taxa de juros, era atrás de uma segurança que os imigrantes iam. E podem falar com qualquer imigrante, todos lhe dirão a mesma. A conversa que era feita pelos funcionários do banco era, isto é um capital garantido, é um depósito a prazo, até temos documentos, está marcado depósito a prazo, portanto, totalmente. E, efetivamente, depois, quando o dinheiro passava do outro lado do balcão, o BES dava o seguimento que bem entendia, sem que as pessoas se preocupassem, porque tinham sempre o gestor, que era muito amigo deles e que até tinha uma confiança quase de um familiar, até que, pronto, era uma confiança absoluta. Depois eu vou começar para responder ao Dr. Carlos Gonçalves. Efetivamente, em maio de 2016, iniciou-se um grupo de trabalho, portanto, no seguimento de uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro. Pronto, esse grupo de trabalho chegou a um ponto que o novo banco, certamente, nunca deu seguimento a qualquer proposta ou a qualquer alteração ou qualquer devolução das poupanças aos imigrantes. Sabendo que ele tem aqui um documento, não sei se foi transmitido, o novo banco, a 8/8/2014, portanto, faz uma resposta que eu vou citar aqui. Em resposta à sua questão, e como certamente terá vindo a acompanhar, desde a segunda-feira, dia 4 de agosto, foi criado um novo banco. A generalidade dos ativos e o património do Banco Espírito Santo, SA, foi transferida de forma imediata e definitiva para um novo banco, devidamente capitalizado e expurgado dos ativos problemáticos. Os depósitos são plenamente preservados, bem como todas as obrigações não subordinadas. Os ativos mencionados, poupança por 6, e tem aqui duas referências, portanto, por acaso, refere-se a um produto que eu tenho, portanto, que é o produto que as pessoas têm a maioria. Os ativos mencionados, portanto, fazem parte do seu património do cliente do novo banco, mantendo-se as condições contratadas. As condições contratadas tinham uma data de depósito e tinham uma data de vencimento que era 12, 18 ou 24 meses, com um juro, portanto, que era, portanto, 2,75, às vezes ia com um valor um bocadinho para 3,25, mas nada de especulativo. Era um juro que eu acho que vocês poderão verificar em 2013, que era um juro, acho que qualquer banco dava esse valor. Portanto, isso era para responder a essa questão. Houve aqui uma transmissão. Nós fomos, efetivamente, a um certo momento, acreditamos, porque foi-nos dito, e vocês, na comissão de inquérito que houve, que foi criada, devem se lembrar, provavelmente houve o Dr. Sócrates da Cunha que disse o problema dos imigrantes está resolvido, não é por eles não fazerem barulho que nós não vamos resolver o problema deles. Portanto, nós passamos completamente ao lado de qualquer, nota que houve mis-selling na venda dos nossos produtos. Porque o Dr. Sócrates da Cunha, no seguimento de documentos que enviava aos clientes, dizia que o dinheiro que lá estava, e ele aparece, portanto, vocês poderão comprovar isso, ele aparece no balanço do banco, a 4 de agosto de 2014, ele aparece completamente no balanço do banco. Portanto, ele aparece lá como que é, eu acho que era a página 11, aparece completamente lá como aquilo é... 728 milhões e 729 milhões, vamos arredondar, aparece no balanço do banco. Portanto, a gente foi passando, a comissão de inquérito acabou e então vem o Banco de Portugal, que vem a 29 de dezembro de 2015, efetivamente fazer uma alteração e decidiu de transitar o capital que tinha sido transitado para o novo banco, transitá-lo para o BES. Portanto, foi aí que nós ficamos totalmente desprevenidos. Quer dizer, ficamos com o novo banco, a um certo momento a ficar, portanto, com aquele capital, não sei o que é que fez dele, porque ele desaparece do balanço de 2016, portanto, fim de 2015 desaparece do balanço, não sabemos para onde é que foi aquele capital e nós ficamos sem qualquer recurso. Todas as ações, é isso que nós pedimos aos senhores deputados, todas as ações que nós metemos agora atualmente, efetivamente, quando vão para o civil, a gente não, é só pagar taxa de justiça, porque dizem, no seguimento do aditamento do Banco de Portugal de 29 de dezembro de 2015, o vosso património passou outra vez para o BES. Portanto, então como é que podem, no dia 4 de agosto, transitar isto para o Banco de Transição e no dia 29 de dezembro de 2015, transitar outra vez para o BES? Quer dizer, nós não entendemos claramente como é que aconteceu. Portanto, no seguimento do trabalho, portanto, isso respondendo ao doutor, no seguimento do trabalho que houve com o doutor Diogo Lacerda, o doutor Diogo Lacerda trouxe que o novo banco estava na perspectiva de continuar a fazer a mesma proposta que fez em 2015. Só que essa proposta, em 2015, que a CMVM ou tardou ou não quis intervir, Eu aconselho aos senhores deputados de verificarem e se conseguem, a um certo momento, analisarem que na proposta, eu por acaso tenho aqui, que na proposta, que se havia obrigações, portanto o que eles quiseram foi de uma poupança de um depósito a prazo, transicionar, portanto darem 15%, entre 15% a 20%, 29% às pessoas, e o resto transicioná-lo para obrigações entre 2047 a 2051. Quer dizer, mas isto não aparece na proposta que foi inicialmente assinada. Quando a gente pediu e reclamou à CMVM, a CMVM sai no dia 31 de agosto, portanto um mês e uma semana depois, sai efetivamente um esclarecimento onde diz que efetivamente aqui que as obrigações que afinal as pessoas assinaram essa proposta que só vão ter vencimento em 2047 a 2051. Eu atiro aqui a atenção, isto é uma falta de respeito pelos imigrantes. As pessoas já não vão ter acesso a nenhum dinheiro, eles atualmente estão a passar fome e, certamente, quando eles estiverem já no cemitério, é que eles vão ter acesso. Isto é indecente, eu não sei como é que isto pôde, quer dizer, pessoas que não têm literacia financeira, como é que isto, eu tenho demonstrado a vários juristas, isto é uma proposta totalmente indecente. Eu não sei se vocês já devem a conhecer, provavelmente, isto é uma proposta totalmente indecente. Depois de 7 mil pessoas já terem assinado, portanto, e é isto que estão, é isto que ficou o nosso grupo de trabalho, doutor Carlos Gonçalves. Portanto, atualmente ficou tudo assim, não querem, pronto, vamos continuar a empurrar com a barriga e o novo banco empurra com a barriga. Nós fizemos no dia 29 de, portanto, fomos reconhecidos a Associação de Investidores, no dia 29 de dezembro de 2016, pedimos um pedido de mediação à CMVM, portanto, para eles virem à mesa para tentar encontrar uma solução. A CMVM recusou. O doutor António Ramalho recebeu-nos no mês de março. No mês de março nós fizemos um conjunto de propostas, alteração, efetivamente talvez pegar na proposta inicial, mas alterar a parte das obrigações num tipo em liquidez. Portanto, poderia ser até uma liquidez, até com um certo prazo. O Dr. António Ramalho demonstrou interesse nessa solução, até de alterar, até para outro tipo de obrigações, mas com um prazo muito mais curto, e ficamos e acordamos que iria ser marcada, agendada uma reunião logo a seguir. A nossa surpresa foi que, ao fim de 15 dias, enviaram-nos um e-mail a dizer que, efetivamente, como o banco estava em situação de venda, que atualmente não tinham condições para continuar com as reuniões. Portanto, atualmente está tudo, portanto, temos a sofrer, temos a morrer aos pouquinhos, vou ser muito sincero, e o novo banco não quer mexer. Portanto, é uma instituição privada que vive com o património de pessoas que estão a morrer aos pouquinhos, e no dia de hoje não há ninguém que faça mexer. Nós temos, efetivamente, no Tribunal, face a essa situação, temos algumas ações. Como essa deliberação do dia 29 de dezembro de 2015 protege o novo banco, as ações estão a cair e as pessoas estão a ficar a não suportar a taxa de justiça. Portanto, eu peço-vos um favor, pelo menos que haja aqui os deputados, os senhores deputados, que façam. Nós devemos estar isentos de taxa de justiça, pelo menos ter acesso à nossa defesa, porque senão as pessoas daqui a pouco não vão ter dinheiro para comer.
Eu peço agora que seja um pouco mais conciso,
mais conciso,
para podermos respeitar o horário.
Portanto, quais são as alterações? Eu acho que neste diploma que está a ser votado, eu acho que havia alguma alteração, portanto, sobretudo sobre a linha B. Portanto, não sei se essa... sim. Sim, o âmbito da aplicação.
Portanto, o ideal é fazermos chegar.
Eu vou fazer chegar, portanto, provavelmente esse documento, portanto, antes do dia 12, vou à comissão. Portanto, queria também, quais são as alterações para isso? Quantos imigrantes estão nessa situação? Portanto, queria aqui insistir, não há papel comercial. Os imigrantes têm, eu vou citar os nomes, é Poupança Plus, Oro Aforro, Top Renda e EG Prémio. Portanto, são nomes evocadores de poupanças de uma vida, que vocês podem encontrar isso em qualquer instituição bancária. Portanto, não há papel comercial, isso é claro.
É só uma referência, peço desculpa, sim, sim, sim. Da linguagem, mas nós temos sempre aqui o cuidado as pessoas dirigirem-se aos deputados ou aos grupos parlamentares, eu peço essa atenção, e não por vocês. Eu penso que se já há pouco fizesse a correção a outra
orador,
portanto, para manter a coerência.
Senhores deputados, portanto, peço desculpa portanto, senhores deputados, era isso que eu queria fazer, esta anotação, porque foi evocado aqui portanto, o papel comercial. Senhores deputados, não havia papel comercial, era pura e simplesmente, portanto, na parte superior do documento, ou tinha depósito a prazo, ou tinha um capital depositado depois com uma data de vencimento, portanto, nunca houve nenhum papel comercial nos imigrantes. Portanto, isto depois. Quantas pessoas é assim? O total são, senhores deputados, o total são 8 mil imigrantes, mas efetivamente nesses 8 mil houve 6 mil que assinaram aquela proposta de 2015, que foram, portanto, agora que se sentiram coagidos, que se sentiram-se, portanto, pressionados, foram também, portanto, não sabiam o que estavam exatamente a assinar. Quando veio esta explicação, portanto, da CMVM a 31 de agosto, já havia mais ou menos 75% tinham assinado. Portanto, já não havia possibilidade de recuo. Atualmente estão aproximadamente 2.200 pessoas que estão fora, portanto, ou que não tiveram qualquer proposta, porque há dois produtos. Há o Oro Aforro 10, que não teve qualquer proposta, e há o Oro Aforro 10 e o EG Prémio 1, 2, 3. Portanto, aquilo são quatro quatro produtos com 10 denominações. Portanto, o Sr. Deputado, aquilo tinha, portanto, o Poupança Plus 5 e 6, tinha o EJA Prémio, portanto, aquilo era estavam 5 várias denominações. E esses 4 não tiveram qualquer proposta. E depois, também há aqueles que não assinaram, portanto, que acharam que, a um certo momento, tiveram informação que essas obrigações que eles queriam transmitir tinham uma data de maturidade a 31 anos. Portanto, são mais ou menos 31. Quantas pessoas agora isso respondi? Quantas pessoas inicialmente assinaram foram as 8 mil, efetivamente. Há aqui uma pergunta, portanto, que eu queria também responder. Como é que este produto foi vendido? Este produto era assim, quando as pessoas iam ao balcão, portanto, os seus deputados, vou-vos explicar, eu dirigia-me ao balcão, tinha uma poupança durante um ano, vinha aqui a Portugal de férias, portanto agora, sobretudo no mês de agosto, e então dizia assim, olha, eu tenho aqui esta poupança, consegui arranjar durante o ano, e eu queria pôr isto num depósito a prazo, portanto as pessoas só conheciam depósito a prazo. Olha, temos aqui um produto que é só para imigrantes, que é este produto. Vocês metem aqui o dinheiro e está totalmente garantido, mas está mesmo garantido, então isso era sempre pergunta. Está totalmente garantido? Sim, está totalmente garantido. Isto é mesmo só um produto para imigrantes. A taxa de juros, se calhar, é 0,5% a mais do que o nacional, e vocês, mas podem, isto é totalmente garantido. Portanto, isto era a maneira de venda. Quando as pessoas não tinham dúvidas, então aquilo era telefonemas para casa a dizer, então, mas olha que vocês têm um prazo, olha que vocês vão para a França, depois já não vão poder. Até que havia situações em que os próprios gestores, quando aquilo era fora das férias ou fora do momento que eles vinham a Portugal, eles propriamente utilizavam o dinheiro que estava à ordem, metiam nessas aplicações e quando as pessoas vinham aqui, certamente encontrava-se com esse dinheiro aplicado, que eles diziam que era um depósito a prazo, mas encontrava-se com a conta à ordem sem qualquer dinheiro. Nem tinham a possibilidade, às vezes, de comprar um pão à padaria do lado, porque o dinheiro estava nessa aplicação. Eles ainda não se preocupe, isto está totalmente salvaguardado, porque a gente acho que achou que era melhor. Portanto, aquilo era uma confiança total que as pessoas faziam. Outras faziam por telefone, portanto há aqui muitos documentos que não foram assinados, portanto se ouvir não assinavam documentos, portanto havia várias formas de arrecadar tanto dinheiro para o BES. Isto era a maneira de venda agressiva, portanto eu lembro-me da última aplicação que eu fiz, eu tinha lá, queria guardar 20 mil euros porque naquele momento precisava para fazer uma pequena intervenção na minha casa. Eu naquele momento fui para a França, quando eu vi, os 20 mil euros estavam aplicados. Eu tive com certo momento de pedir a um filho meu para me emprestar dinheiro e aqueles 20 mil euros fazem parte ainda por cima do que está agora bloqueado. Portanto, aquilo era a maneira de utilizar esse... Portanto, todas as nossas poupanças eram todas metidas lá, a gente quisesse ou não quisesse, depois de boa vontade ou sem de boa vontade, a gente metia-as lá. E isso é todos os imigrantes. Então, se podem falar com qualquer imigrante que tem esta situação, eles vão dizer que quando a gente ia lá, mas isto parece um produto... Não estejam tranquilos, isto é um produto totalmente garantido. Até antes do banco ser intervencionado, portanto, eu lembro-me, um mês antes fui lá e eu perguntei-lhes, olha, tenham cuidado porque eu tenho aqui minhas poupanças, então o diretor do banco, que eu posso aqui citar, que é o Dr. Valdemar Guimarães e a Dra. Liliana, me disse, Sr. Marcos, esteja tranquilo, isto é um depósito a prazo totalmente garantido pelo BES. O problema que tem é o GES. O BES não tem problemas nenhum. Portanto, esteja tranquilo, você tem as suas poupanças completamente salvaguardadas. Portanto, a partir daí começaram na mesma a ter a mesma conversa, porque havia este documento que vocês têm à frente, que era totalmente garantido, só que eu fui um dos primeiros apanhados. Porquê? Porque a data de vencimento era no dia 22 de agosto. E no dia 22 de agosto o dinheiro não apareceu. E depois de 22 de setembro, pronto, é por isso que eu fui para o hospital, portanto tive um mini problema, portanto, de saúde, mas em todo caso até hoje não tive acesso a qualquer poupança, nem eu, nem qualquer pessoa. Eu acho que já referi, acho que aqui tudo, não sei se falhei em alguma resposta.
Muito obrigado, eu quero agradecer todo o seu contributo e coloco a questão que, se há alguma precisão que os senhores deputados desejem solicitar. Não existindo, agradecer... então, por favor, senhor João Paulo Correia.
Qual é o valor global dos de que estamos a falar? Quer dos que subscreveram... O valor global, se possível também depois... extraindo aqueles que não assinaram o acordo.
Sim, sim. Pronto. O valor global é 728 milhões, portanto, antes da assinatura. Depois da assinatura, atualmente representa mais ou menos 229, porque, portanto, foi até pronto, a gente não tem, atenção, os números que eu estou aqui a dar, portanto, são números que saíram da parte do novo banco, mas também foi, portanto, foi várias vezes citado na comunicação social que aqueles que assinaram representam mais ou menos 500 milhões de euros. Portanto, entre os 500 ficaram 228.
Muito obrigado. Eu quero agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com todos os grupos parlamentares em sede de comissão, solicitar aquilo que foi repetidamente feito por vários grupos, se qualquer contributo de preferência concreto possa chegar até ao fim do dia 11, para que os senhores deputados possam depois formalizar como proposta de alteração à proposta de lei 74 e desejar que seja possível encontrar a solução que abranja o maior número de pessoas lesadas pelo BES. Agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Queria agradecer também a todos.
Senhores deputados, são encerrados os nossos trabalhos.